Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 51ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público aqui presente, o seu João, dizer que são bem-vindos a esta casa, das assessoras também. Nesse momento, convido o vereador Bruno Lorenzoni para que faça a leitura bíblica.
Confiança absoluta. Só em Deus repousa a minha alma. Só dele me vem a salvação. Só ele é meu rochedo, minha salvação. Minha fortaleza, jamais vacilarei. Até quando juntos atacareis o próximo para derribá-lo? Como a uma parede já inclinada, como a um muro que se fendeu? Sim, de meu excelso lugar pretendem derrubar-me. Eles se comprazem na mentira. Enquanto me bendizem com os lábios, amaldiçoam-me no coração. Só em Deus repousa a minha alma. É dele que me vem o que eu espero. Só ele é meu rochedo e minha salvação. Minha fortaleza, jamais vacilarei. Só em Deus encontrarei glória e salvação. Ele é meu rochedo, protetor, meu refúgio está nele. Ó povo, confia nele de uma vez por todas. Expandi em sua presença os vossos corações. Nosso refúgio está em Deus. Os homens não passam de um sopro e de uma mentira. Os filhos dos homens. Eles sobem na concha da balança, pois todos juntos são mais leves que o vento. Não confieis na violência, nem esperareis vamente no roubo. Crescendo vossas riquezas, não prendais nelas os vossos corações. Numa só palavra de Deus compreendi duas coisas. A Deus pertence o poder, ao Senhor pertence a bondade, pois vós dais a cada um segundo suas obras. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, proponho que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior, caso algum se manifeste. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2193 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a prorrogação de contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional ao interesse público, a que refere o artigo 37 do 9º da Constituição da República. Pelo projeto de lei em questão, estamos propondo prorrogação temporária do contrato de um motorista pelo prazo de determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, visando suprir a falta em decorrência da ausência de profissionais da área disponíveis no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. Requisita-se aprovação em regime de urgência, dada a necessidade de renovação para manutenção dos serviços, bem como diante da proximidade do término interregno previsto na contratação originária, que ocorrerá no dia 4 de maio de 2022. Disposto, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, 14 de abril de 2022, Flaviana Brandenburg Basso. Projeto de lei número 2194 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a prorrogação de contratação temporária de professor de português pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, de que trata a Lei Municipal 2149 de 2021 para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, em decorrência da ausência de profissionais da área disponíveis no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. Requisito: se aprovação de regime de urgência, dada a necessidade de renovação para a manutenção dos servidores, bem como diante da proximidade do término do interregno previsto na contratação ordinária, que ocorrerá no dia 10 de maio de 2022. Do exposto, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando as nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 14 de abril de 2022, Flaviana Brandenburg Basso. Projeto de lei número 2195 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação temporária de um professor de inglês pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, em decorrência da ausência de profissionais da área disponíveis no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais para atuação na Escola Municipal de Ensino Fundamental. Os arregimentamentos se dão estarão respeitando a banca do processo seletivo simplificado a ser realizado. O contrato administrativo de que se trata desse projeto de lei poderá ser rescindido na medida em que for provido o cargo quando realizado e finalizado o concurso público para preenchimento desta vaga. Requisita-se aprovação em regime de urgência, dada a necessidade, prestação de serviços, bem como diante atual inexistência de profissional desse gabarito no quadro de servidores. Disposto, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, 14 de abril de 2022, Flaviana Brandenburg Basso. Mensagem número 585 de 2022, que submete-se à apreciação desse agrégio Poder Legislativo, presente projeto de lei cuja finalidade consiste na instituição do Programa Auxílio Alimentação no âmbito do Executivo Municipal. O projeto de lei número 2196 de 2022 institui, no âmbito do Executivo de Pejuçara, o Programa de Auxílio Alimentação do Servidor. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 36 de 2022, ao projeto de lei número 2190 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária, excepcional interesse público, na função de contador. O relator Maurício Salles Mioso, autoria do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 37 de 2022, ao veto do projeto de lei legislativo número 163 de 19 de novembro de 2021. Relator Maurício Salles Mioso, autoria do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação desta matéria. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, parecer 29 de 2022, ao projeto de lei número 2190 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional interesse público. Relator João Carlos Pereira Martins, autoria do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 38 de 2022, ao projeto de lei número 2191 de 2022, autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relator Bruno Lorenzoni, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação desta matéria. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, parecer número 30 de 2022, ao projeto de lei número 2191 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional em interesse público. Relator Adriano Rodrigues da Silva, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação desta matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 39 de 2022, ao projeto de lei número 2192 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional interesse público. Relator Francisco Luiz Rui Júnior, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação desta matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 31 de 2022, ao projeto de lei número 2192 de 2022, autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional interesse público. Relator Matheus Ilane Perlin, autor do projeto Poder Executivo, conclusão favorável à tramitação desta matéria. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Adriano. Não há inscritos ao pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu. Há inscritos ao grande expediente.
Com a palavra, o vereador Maurício Mioso.
Boa noite a todos os colegas vereadores. Saudar nosso presidente Cirineu, em seu nome todos os colegas vereadores, as nossas assessoras Roberto e Bruna aqui. Nos assessoram essa noite. Esse é o João Furia aí. Um abraço aí, mais uma vez, prestigiando esta sessão. A respeito dos projetos que entram nessa casa na noite de hoje, então iremos analisar em nossa comissão, provavelmente a semana que vem, né? Vai ficar um período aí tramitando. Acho que vale a pena dar uma atenção maior a esse projeto de lei aqui sobre o Vale Alimentação. Acredito que é... seria importante nós discutir um pouco melhor nessa casa, né? Umas... do resto tem total meu apoio já e vamos analisar semana que vem. Rapidamente só, eu gostaria de fazer alguns convites, em especial esse de quinta-feira. Temos aí o nosso tradicional risoto da PAI, né? Na quinta-feira, ao meio-dia, no feriado, então. Temos aí fichas à disposição ainda. Vai ser aí pela parte ao meio-dia, né? No Salão Paroquial. Então, quem puder ir colaborar com a PAI, ficamos aí em nome da diretoria e de todos os funcionários agradecidos. Também na quinta-feira, o projeto aí Bola na Rede, né? Do professor Ismael e da administração municipal, vai se deslocar aí a nova ramada daquela Copa Integração. Então temos o dia todo lá também da nossa gurizada aí representando o município de Perdiçara nessa Copa. Então deixar o convite a todos, né, os familiares que vão acompanhar seus atletas e quem também tiver à disposição e quiser acompanhar toda a turma de Perdiçara será bem-vindo. E também no domingo, até anteriormente a sessão estava aí no ginásio municipal agora, até ele ficou de manhã mandar o convite, talvez vai chegar aí essa semana para o presidente Cirineu, que vai ter aí a comemoração da Escolinha do São Luís no domingo, o dia todo, abertura às 8h30. E o professor Júlio me pediu para passar o recado a todos os vereadores hoje à noite. Então é 28 anos da Escolinha do São Luís. Talvez muitos aqui, familiares, amigos, participaram da Escolinha. Eu particularmente participei, né? Desde guri. Hoje levo meu filho nos treinos. E então a gente até se emociona, né? De estar levando meu filho, no qual eu participei muito, né, da Escolinha do Júlio. E devo muito a minha formação como atleta ao professor Júlio, né, a Escolinha, e também hoje levo meu menino aí também. Então, tudo que for levar pro caminho do bem, o caminho do esporte, a gente tem que incentivar nossas crianças. E só queria parabenizar dois atletas pejuçarenses que acompanhei ontem em Ibirubá, o conhecido Luan e o Benhur Mafini. Através de uma indicação minha, eles estrearam ontem no campeonato amador mais forte aí do estado, talvez, pelo Bangu de Ibirubá. Então, foi 2-2 o jogo, dois gols de um pejuçarense Luan. Então, um campeonato de alto nível, muitos ex-atletas profissionais participando, e estamos muito bem representados, então, em Ibirubá aí pelos nossos craques aí, Luan e Benhur Mafini. Parabenizar os dois meninos. Então, seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Francisco Rui Júnior.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, público que nos prestigia aí, seu João, e nossas assessoras, e a comunidade Perdiçara que vai nos acompanhar aí pela Rádio Perdiçara. Gostaria de falar, primeiramente, dos projetos que vão à votação, acredito que hoje, né, senhor presidente, nessa casa. Temos o repasse de R$50 mil aí pro Hospital Rio Branco, então. Tá? Então, retificando, então, foi retirado de pauta o projeto. Temos, então, o projeto 2190, que é, então, para cedência de um funcionário público. Projeto 2191, que refere-se à contratação temporária aí de dois operadores de máquina, e o outro projeto que, no mesmo sentido, se refere à contratação temporária de dois profissionais médicos aí para a Secretaria Municipal de Saúde. Todos têm meu apoio, acredito que tiveram um tempo hábil aí para a tramitação na casa e foram analisados pelos nobres colegas, né? E adentra a casa, então, outros projetos com o mesmo intuito de contratação temporária de servidores. Isso chama atenção para um problema que foi noticiado por essa casa na semana anterior, referente ao nosso concurso público. Não vamos ter a complementação de todos os cargos do concurso público em decorrência do nível da prova ser muito elevado. Muitas pessoas já haviam me relatado esse problema anteriormente. E dentre os pedidos que eu faço hoje, senhor presidente, para pautarmos aí uma reunião, então, com o executivo, para marcarmos iniciarmos uma conversa para a realização de um novo concurso, para que não tenhamos essas prorrogações de cargos, essa prorrogação de abertura de contratação temporária. Né? Temos aí para essa semana, chegou mais dois projetos nesse sentido, para contratação de professor de inglês e de português. Né? Daí, se possível, então, senhor presidente, que seja pautada, então, uma reunião com o executivo, tratarmos sobre a realização de um novo concurso público e e já tentarmos iniciar as conversas aí para a reformulação administrativa dos cargos, que é algo que vem sendo debatido nessa casa há um bom tempo já, principalmente para elevarmos, fazermos um concurso para ir abrindo cargos novos, que recebam uma remuneração maior no início da contratação, que é aquilo que nós havíamos conversado. As pessoas fazem o concurso, passam, mas recebem propostas melhores e acabam saindo do poder público e trazendo vários prejuízos, né? Vou citar alguns prejuízos, vamos dizer, uma pessoa recebe o curso para transporte escolar e daí fica um tempo, não recebe uma proposta melhor, sai, o poder executivo tem todo esse gasto de chamar, fazer outro processo seletivo, chamar outra pessoa, fazer esse curso, dar esse curso de novo para essa pessoa. Então nós temos que pensar à frente para que esse problema não torne a vir a essa casa. Certamente outros problemas virão, mas temos que tentar aos poucos aí reduzir esses problemas que temos com contratação de pessoal. Então se puder ser marcado essa reunião para analisarmos uma reformulação dos cargos públicos, que não é uma coisa que vamos fazer da noite para o dia, uma coisa que deve ser muito bem pensada, mas temos que movimentar aí e incentivar o executivo a iniciar essas alterações para que logo consigamos aí ter um resultado que possa fornecer um serviço melhor aí para a nossa comunidade, né? Para que não tenhamos tantos gastos aí com essas pessoas. E no mesmo sentido do vereador Maurício aí, que possamos conversar um pouco mais, esclarecer algumas coisas a respeito desse projeto de lei que visa a complementação aí do Vale Alimentação, né? Visa proporcionar aí a todos os servidores públicos um valor um pouco mais justo, né? Mais de acordo com a realidade do nosso momento, né? Esse valor estava defasado há um bom tempo, há mais de 10 anos, acredito eu, e temos que reajustá-lo, mas temos que pensar da melhor forma possível como legisladores e para fazer o melhor não só para os servidores, mas também para a nossa comunidade. Participei também, só relatar, no dia 12 de abril aí, participei de um curso dos Coreds, um curso gratuito que fui descobrir na internet, aí participei nos dias 12 e 13 e daí discutimos a importância de chamarmos o restante da comunidade a debater assuntos locais e regionais. O Cored, ele atualmente recebe um certo valor do governo do estado para fazer uma melhor distribuição de renda, né? E precisamos ouvir melhor aí a comunidade. Eu acredito que da prefeitura aí, do Poder Executivo, tive a presença da nossa assessora Roberta aí também nesse curso, que via e vários professores das universidades, Unicruz, Unijuí, que visam melhor aproveitar esse recurso público que é distribuído por meio dos Coreds. Mas precisamos chamar, então, toda a comunidade aí para debater, discutir e descobrirmos os reais anseios aí, as necessidades primordiais aí da nossa comunidade para que esses valores sejam investidos da melhor forma, né? Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passa a palavra ao vereador Francisco Turcati.
Inicialmente, boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Seu nome, boa noite aos mais colegas vereadores, nossas assessoras, a seu João, que nos prestigia com sua presença aqui hoje. Gostaria, senhor presidente, de fazer um pequeno pedido aqui, que fui procurado esse fim de semana pelos moradores de Pejuçara, que diz que o nosso cemitério municipal está sendo meio abandonado. Diz que ele teve lá essa semana após a chuva, os vasos cheios de água, cheio daquela doença aí, dengue, e o mosquito da dengue já também. E daí diz que vieram na prefeitura procurar alguém, não sabe quem é o responsável por isso, não deram informação. E ele queria saber com quem é que ele fala para construir no cemitério atual lá, que um cara construiu um túmulo lá e pegou no terreno dele. Ele disse que agora o Neide não está mais, né? Tem outra pessoa? Então gostaria que me informasse para mim falar para ele, por causa que ele disse que ocupou o lugar que um dia está uma pessoa da família dele, não vai ter como colocar no jazigo. O cara trancou a coisa daí. Tu já sabe desse assunto? Então eu gostaria que esclarecesse para ele, por causa que, né, faz parte da família de Pejussara aí, e me pediu que desse uma falada então com o cara que é responsável pela dengue aí, que desse uma passada lá, ou designasse alguém para ver lá como é que fica esse negócio de vaso cheio de água. Isso aí não pode ser, porque essa doença pega mesmo, né? E no mais seria isso, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Passa a palavra ao vereador João Martins.
Boa noite, senhor presidente, vereador Cirineu, os demais vereadores da mesa, aos colegas vereadores, todas as bancadas, a Roberta, nossa assessora, e a Bruna, nossa diretora de expediente, e ao seu João Furian, nosso visitante da noite, a comunidade de Pejussara, que nos escuta através da 105.9, e de dizer que, iniciando então minha fala, que é oportuno, a fala do vereador Francisco Turcato, uma vez que também estava aqui anotado para me falar sobre a dengue, de que, felizmente, não temos escutado casos no nosso município, mas na região tem bastante casos. Temos aí um município próximo, o município de Ajuricabe, que já vem há mais de mês enfrentando esse problema e está em toda a região. Então, que possamos, assim, através dos órgãos competentes, aí fazer aí um arrastão no município. Obviamente que existe muito, e principalmente a parte da comunidade, em ter seus cuidados, porque o mosquito da dengue, ele se cria, ele vai picar justamente dentro do seu próprio pátio. A limpeza, a água, enfim. Mas é oportuno em espaços públicos, como o cemitério, que o vereador traz aqui em discussão, que seja feito. Sim, essa averiguação aí, acredito que está sendo feito pelos agentes de endemias aí que temos no município. Mas é importante, sim, que se faça esse alerta aí à comunidade, que se faça uma campanha para que não tenhamos aí problemas sérios aí com a dengue aí no nosso município. Também gostaria de dizer que tivemos oportunidade durante essa semana de nos reunirmos na Comissão de Orçamento e Finanças aí com o vereador Matheus Perlin, com o vereador Adriano Rodrigues, e analisando esses projetos que irão à votação no dia de hoje, todos aí durante essa semana. Então, já temos os pareceres favoráveis e com certeza daremos também o voto favorável, não entravando em momento algum, os projetos para com que a administração possa realizar aí para o cidadão da melhor forma possível. Também os projetos que entram hoje, e assim como os da semana passada, muitos são de contratação, sabemos da necessidade, entendemos também a necessidade, mas estamos no aguardo aí de quem passou no último concurso e não havendo. Também sou favorável, vereador Francisco Rui, ao teu pedido de que se faça um novo concurso em breve, e para que possamos suprir e não ficamos aí a cada semana aí. É um sacrifício, acredito que para o executivo, porque não há, às vezes, o profissional lá no local, a população às vezes fica desassistida em certos setores ou com pouca gente nos setores que a gente sabe que tem, principalmente na área da educação, e então que se possa fazer com que preencha essas vagas e tendo profissionais aí suficiente para atender as necessidades da comunidade. Projeto que autoriza a prorrogação de contrato temporário de motorista, também somos favoráveis, esse que entra na pauta do dia de hoje, também prorrogação para professor de português, também, e o outro, que também aqui é contratação de mais servidores aqui, também em função de professor de inglês. Então a gente vê que na área da educação, nós tivemos esse ano, e desde o início desse ano, bastante contratação, bastante pedidos para processo seletivo. Então, estamos praticamente trabalhando no município de Pejussara com esse tipo de profissionais via processo seletivo e contratação temporárias. E esse projeto de lei número 2.196, de que trata sobre o programa de auxílio alimentação, o Vale do Servidor Público, realmente deve ser ampliado as discussões, e acredito que é unânime aqui dos vereadores que se amplie essas discussões e que possamos, obviamente, que através do do que se pode se fazer, mas melhorar. E eu vejo aqui que alguns ficam fora aí, no caso, os aposentados, os servidores inaptos. Não conheço a lei maior, mas já ouvi até mesmo aqui nessa casa de vereadores de que não pode, que a lei não permite, mas que possamos estudar e ver qual o que realmente permite, que também possamos atingir a esses que tantos fizeram pelo município de Pejuçara, trabalhar, na verdade, o que faz com que a máquina pública ande é o servidor público, e depois, quando estão inativo, quando mais precisam de um recurso, porque quando tu chega numa certa idade, tu precisa de mais medicação, tu precisa de alimentação adequada, de diferenciada, e isso tem um custo maior, que se possam atingir, então, também aos inativos. Também há discussão, e fui procurado já em outros tempos, aí, em outros momentos, sobre o servidor que está com um filho doente ou que traz algum tipo de atestado, alguma licença. Eu não sei realmente a lei se permite ou não, mas que ao menos possamos discutir e dar essa orientação, dar essa resposta ao servidor, se há necessidade deles receberem, se há necessidade não, se há possibilidade de achar alguma forma deles não perderem esse vale, porque quando você está doente, obviamente que você vai estar gastando um pouco mais. Embora nós tenhamos aí, já de longa data no município de Pejuçara, uma assistência muito boa à questão de saúde, medicação, exames, enfim, mas o servidor também acredito que merece. Então é uma discussão bem, bem interessante, acredito que cada vereador tem algo a dizer sobre esse projeto, mas de imediato, quando se trata de valorização do servidor público, já tem sim o meu apoio, o meu aval, o meu voto favorável a esses projetos que vêm trazer aí uma melhor qualidade de vida também ao servidor público, para que ele possa também oferecer um serviço com maior qualidade aos nossos munícipes pejuçarenses e a quem necessite de algo do município. Então, de momento, senhor presidente, essas minhas colocações. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Adriano.
Boa noite a todos, presidente e aos demais colegas, a Bruna e a Roberta, e ao seu João aí, que nos prestigia. Falar dos projetos que entraram em discussão na COFOR, também fomos favoráveis, vereador João, Matheus, somos favoráveis, não queremos travar em nada a gestão, a só colaborar, e do concurso público que tantos colegas comentaram, a queixa que a prova foi muito difícil, mas isso é uma coisa normal para concurso público, ou de repente não, as pessoas não estavam bem preparadas, ou a prova é bem difícil, tem todas essas questões, mas enfim, daí por esses motivos provavelmente aparecem as contratações aqui de motorista, que eu sou favorável, não pode, tem que contratar, né? Mesmo que o concurso público não vá suprir isso agora em poucos meses, acho que demora um tempo ainda para chamar. Professor também, acho que entra nas mesmas condições, professor de português, projeto de hoje sou favorável, professor de inglês, a esse vale alimentação aí que os colegas colocaram, o colega João dos aposentados, eu não entendo muito da lei, mas fico muito feliz que vai beneficiar mais pessoas do público em geral que trabalha aí, que necessita. E também queria fazer um pedido que a gente fosse discutir com o Poder Executivo para ver principalmente de salários, de melhorias de salários que a gente tanto fala, que a gente perde funcionário público, que a contratação em outro município é em benefício, o salário é melhor, que essa gestão pense mais no servente, principalmente o servente público hoje aqui, que o salário é R$1.000, se vai receber, ele recebe R$800, R$900, em torno disso, líquido, tirado, desconto e tudo. Então, se a gente pensar em melhorias de salário, não que os outros não mereçam, que entendam de um lado bom, ou quem trabalha na gestão aí com o poder público, que entenda que o servente também merece ser melhor valorizado, principalmente nessas discussões com o poder executivo. Isso a gente pode botar em pauta numa reunião com o poder executivo. Seria de grande valia para essas pessoas, né? Quanto ao pedido do vereador Chico Francisco Rui, concordo que tem que haver um outro concurso, porque senão tantas vezes a gente contrata 6 meses, às vezes a pessoa até bem capacitada, mas não tem o concurso, não passou,
e daqui a pouco ela vai para uma outra empresa particular, porque vai ficando contrato, e não, ela acaba desistindo desse contrato. E queria dizer à população, que em geral aí, os humildes ou não, que continuem me procurando. Eu gosto dos desafios que acontecem para mim no celular, uns não, mas uns eu gosto, de vir me perguntar por que não aconteceu isso. E daí as pessoas dizem não, por uma forma simples, que podia dizer sim, eu pedi para a pessoa ir lá amanhã. Aí procura o vereador vai ao poder público em si, aos que estão para ser os responsáveis, e graças a Deus se consegue, em poucas horas, a resposta que era para ter dado normalmente para a pessoa e não para o vereador. Mas agradeço a resposta dessa pessoa hoje, e dizer que eu estou à disposição das pessoas aí que precisarem de mim, e os colegas também, com certeza, onde forem procurados vão tentar ajudar. Da minha parte era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Matheus.
Uma boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores aqui presentes. Gostaria de saudar também as assessoras e ao seu João Furian, que nos prestigia aqui esta noite, e ao público da Rádio Pejuçara. Eu gostaria de iniciar a minha fala aqui comentando sobre essa semana. Um cidadão veio me procurar aí, que ele trabalha na Kepler, em Panambi, e junto com seus colegas trabalhadores sempre ficam na Praça Savino Costa Beber, e ele comentou se pudesse ser colocado uma parada de ônibus nesta praça aí. E então eu gostaria de fazer uma indicação para que se pudesse analisar para ser colocado uma parada de ônibus aos trabalhadores que esperam o ônibus aí que vai para Panambi, que trabalham nas empresas de fora, por motivos aí que às vezes as chuvas acabam prejudicando. Então, se pudesse, até com regime de urgência essa indicação aí. Comentar também sobre a moção de apoio que foi feita na semana passada, que entra em votação hoje. Moção de apoio ao Senado perante o projeto de lei número 3.723 de 2019, que é referente ao porte de arma aos CACs, caçadores e colecionadores, como eu mencionei na sessão anterior. Peço a colaboração de todos os vereadores para esta moção de apoio ser aprovada, como outras cidades estão fazendo. Além de outros projetos que entram em votação esta noite, contratação de 2 médicos, 2 operários e 1 servidor, gostaria de dizer aqui que sou favorável a todos esses projetos. Seria isto, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vice-presidente, vereador Adriano, para poder me manifestar.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Minha saudação aos colegas vereadores e ao seu João, a Bruna e a Roberto, que nos assessoram nessa noite, também aos ouvintes da Rádio Pejuçara, que nos acompanham todas nas quartas-feiras. E, inicialmente, nós temos aí os projetos de lei que vão ser votados hoje, basicamente contra contratação de pessoal, foram já com parecer das comissões, conforme os colegas se manifestaram, e esperamos aprovar todos eles. E já, novamente, entrando nessa casa, mais projetos de lei, também de contratação de funcionários ou de prorrogação de contratos em regime de urgência. Então, o mais breve possível, dentro dos prazos regimentais, aí esperamos que a gente possa fazer análise, aprovar esses projetos aí para o andamento dos trabalhos aí da administração. E aí o Vale Alimentação, o Auxílio Alimentação, né, proposto também, que passa a ser regulamentado de forma diferente, que até hoje vinha junto ao contra-cheque, mas que deveria então se mantivesse nesta condição, segundo a informação da prefeita, do executivo, teria que haver o desconto da contribuição do INSS, mas da forma que está sendo colocado, então, ele não vai incidir o desconto, porque ele é um auxílio pago através de um cartão específico, né, para as pessoas, os servidores utilizar esse recurso nas suas despesas. E dentro daquilo que nós já comentávamos inicialmente, fora da sessão aqui da Câmara, prevendo então ampliação aí para os contratados seletistas, que são incluídos nesse auxílio alimentação, mas a ideia aqui de alguns colegas, né, levantaram já a possibilidade de que se pudesse incluir para os inativos, ou também para as pessoas que são afastadas por problemas de saúde, ou mesmo por outras licenças, mas segundo a informação que a gente já obteve, não é possível, porque existe uma lei maior, e a gente sabe que isso praticamente em todos os poderes públicos, pelo menos no estado também é assim, os outros municípios, eu já vi, acompanhei debates sobre isso em outras situações, e tem esse entendimento. Mas vamos ver se é possível, sim, nós poder incluir mais pessoas, garantir que todos, né, possam receber, porque eu vejo que é um valor, eu lembro quando fui vice-prefeito também, nós trabalhamos bastante no sentido de tentar aumentar esse valor, que acaba sendo bem importante para os servidores que recebem menos salário, por ser um valor que normalmente ele é igual para todos, né? Então acaba incidindo um percentual mais significativo, um valor que importa e que ajuda aqueles que recebem um salário menor. Então nós vamos trabalhar sobre isso e se for possível, até inclusive proposta aí do vereador Francisco Rui, né, de fazer convocar uma reunião com o executivo, inclusive para tratar desse novo concurso e essa situação dos valores, que a gente sabe que existem uma situação do prevista num salário inicial e depois com o tempo vai agregando valor pela forma com que o plano de carreira, né, que o estatuto, né, prevê esses aumentos e acaba incidindo então com o decorrer do tempo e normalmente os salários iniciais são baixos e é uma dificuldade, porque na medida que reajusta o salário básico, ele vai incidir sobre todos aquelas vantagens e, enfim, acréscimos que são incorporados com o decorrer do tempo, e para aqueles servidores mais antigos ou mesmo os inativos, acaba incidindo um valor percentual bem maior, ou um valor maior, não um percentual, mas no caso maior do que quem está iniciando. Então, por isso a dificuldade. E esses reajustes diferenciados, eu lembro também que na época coordenei praticamente uma proposta, fizemos estudos e conseguimos dar alguns reajustes em percentuais maiores para algumas categorias que ganhavam menos na época, lá em 2010, 2011, não lembro exatamente o ano, pelo menos um ou dois anos nós conseguimos fazer um reajuste diferenciado com um ganho um pouquinho maior para esse servidor, mas é muito pouco e a gente sabe que ainda continua sendo muito baixo esses valores, como alguns colegas já citaram. Em relação à proposta de moção do colega vereador Matheus, eu vou levantar algumas questões, porque em função do que foi apresentado, foi colocado na sessão passada, eu acabei pesquisando e buscando um pouco de informação em relação a esse projeto de lei 3.723 de 2019, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e tramita hoje no Senado. Ele está com pedido de vista desde o dia 9 de março, então por isso que ele está aguardando então esse prazo aí para depois ter seguimento. Eu gostaria de dizer que eu vi um ponto positivo nesse projeto de lei, que ele prevê um aumento na questão das penas de quem tiver porte ilegal de arma. Mas ele é bem interessante a gente fazer esse debate e buscar informações, porque eu acredito que é algo assim bem que está presente, está sendo debatido lá no Senado, mas vai ser uma lei que vai vigorar, se aprovado, vai valer para todo o país. E, então, ele prevê, basicamente, ele colocou essa proposta, né, de então regulamentar o porte de arma de fogo, então para caçadores, atiradores e colecionadores de armas. Porque, na verdade, o Estatuto do Desarmamento, que ele nunca proibiu a compra e o registro de armas, apenas passou da Polícia Civil para a Polícia Federal, com algumas exigências maiores, e limitou muito, né, o porte de armas, ficando restrito para aquelas categorias profissionais que, de fato, utilizam, que ficou aprovado na época, lá em 2003. Hoje, então, esse projeto, lá no Senado, ele recebeu 98 emendas. Então, dentro dessas emendas, ele amplia amplia esse porte, então, de armas para além dessas categorias que foram levantadas pelo colega vereador Matheus, para procuradores estaduais, fiscais do meio ambiente, auditores fiscais agropecuários, agentes de trânsito, guardas municipais, defensores públicos, agentes socioeducativos, políticos de assembleias legislativas de todos os estados, oficiais de justiça, peritos oficiais, integrantes do Congresso Nacional, todos, advogados públicos da União, dos estados e dos municípios. Entre as propostas, emendas que estão colocadas lá, que vai ser discutido e aprovado ou não nesse sentido. Alguns portes de arma, eles são restritos para o serviço, para a atividade, enquanto tiver atividade, mas para várias categorias, inclusive para os membros do Congresso Nacional, é porte irrestrito. E o pessoal podem utilizar a arma, no caso dioturnamento. Eu vejo assim, ó, nós temos aí, foi colocado inclusive também pelo vereador Matheus, que houve uma redução nos índices de criminalidade de homicídios no Brasil em 2021. Isso é um dado real. Mas, por outro lado, segundo alguns estudos, umas pesquisas, eles apresentam que aumentou muito o índice de mortes violentas por causa indeterminada. Então, aí talvez mascare um pouco essa questão dos homicídios. Por outro lado, eu vejo assim, ó, é possível que haja uma redução dos homicídios, talvez pela política anterior de 10, 12, 15 anos nessa questão do incentivo para não utilização e a questão do não posse de armas, mas não pelo fato de que agora nos últimos 2 ou 3 anos que vem aumentando e vem sendo liberalizado a questão da compra, utilização de armas, enfim, que tenha havido então um índice que de fato vai mostrar uma redução da violência, do número de homicídios pelo aumento de uso de armas. Até porque não existe praticamente uma lógica nesse sentido. Mas talvez, porque o cidadão não compra uma arma e sai atirando e matando pessoas, certamente não vai acontecer. Então, o reflexo do aumento da criminalidade, do número de homicídios, certamente, se aumentando o número de armas e a liberação, certamente vai acontecer no futuro. Mas isso eu estou colocando assim mais no sentido da gente refletir. Nesses últimos o quarto ano do mandato do presidente, houve 16 propostas de lei, entre decretos e portarias, enfim, tratando da questão de armas, né, nesse Brasil. Eu acho que foi uma dos temas, dos assuntos mais trabalhados e mais apresentados propostas de lei pelo presidente da República. Então, nós questionamos assim, hoje, diante da situação que nós temos do grande número de homicídios, né? O Brasil figura próximo aí entre os 10 ou 12 mais violentos do mundo, país com maior número de homicídios. Varia um pouco essa taxa dependendo da época, ele aumenta essa classificação, mas fica próximo entre os 10 ou 12 que mais tem homicídios no mundo. Nós temos o problema do feminicídio, nós temos problemas da violência contra os jovens, né? Porque mais da metade das pessoas mortas hoje por arma de fogo, tem menos de 30 anos, mais a metade. Então, a grande maioria são jovens que acabam morrendo. E nós temos toda uma situação social de favelização do Brasil, de miséria, de condição envolvendo aí depois a questão das drogas, enfim, das outras situações, falta de emprego, falta de oportunidade de educação e de grande parte da população das periferias, das grandes cidades, enfim, tudo isso vem, é um fator, eu acredito que é preponderante no sentido assim do grande número de violência, né, que a população sofre. Mas acredito que o aumento de armas ou a liberação em todos os sentidos só vai gerar mais violência. E eu penso que entre mais armas, mais comida, mais emprego, mais renda para a população, eu ficaria com essa parte de oferecer mais condições de vida, mais comida, ou preocupação talvez em leis nesse sentido que ajude a população a combater essa situação que nós vivemos hoje, dessa alta inflação, o salário que vai perdendo valor e a população que tem dificuldade de sobreviver, que vive desse salário. Mas, enfim, são questões que a gente levanta diante dessa proposta, né, proposição levantada aqui pela Câmara. Então, acredito que cada um tem o direito de expor sua opinião, defender as suas ideias, assim, respeito todo mundo sem problema nenhum, mas coloco a minha posição frente a essa situação também, já que foi levantada levantada, então, importante. E assim, ó, no sentido geral do projeto, eu li boa parte dele e li matérias e comentários, enfim, e a questão das emendas, das proposições, tem muita coisa, assim, que é interessante, eu acho, que a gente saber, conhecer, enfim, para que a gente saiba, porque num primeiro momento ele fala especificamente, né, da questão do porte para utilização, no caso dos caçadores e atiradores, até para se deslocar da sua residência, enfim, do local onde tem arma, até o local onde vai utilizar, podendo levar essas armas municiadas, carregadas, no caso. Então, isso também estaria, não sei até qual é o sentido muito dessa defesa. E, inclusive, tinha uma proposta que na época, lá no início do projeto, ele previa um número mínimo de armas. É, até parece estranho, e os comentários que aparecem são nesse sentido, né, de que poderia haver 16 armas, falava em mínimo. Agora ficou regulamentado por uma emenda que prevê como 16 o número máximo de armas que pode ter, sendo 6 de uso restrito do exército. Cada cidadão pode ter até 6 armas de uso restrito do exército, que seriam armas bem, certamente, né, fuzis, enfim, outras armas aí bem, bem poderosas, bem fortes, né, para que daí se questiona também a liberação disso. E aí nós sabemos que grande parte das armas que estão hoje nas mãos dos bandidos, elas acabam saindo das mãos dos cidadãos por roubo, assalto, por, enfim, de diversas formas, acabam indo para as mãos das pessoas que não deveriam ter as armas, que eu também acredito que tem que se trabalhar muito isso. Mas quanto mais armas tiver na sociedade, certamente mais armas vai estar disponível ou vai ter, de alguma forma, chegar então para as pessoas que não deveriam ter o direito ao acesso das armas. Então seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo, presidente.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para dar seguimento então na nossa sessão, suspendendo então o intervalo. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Mensagem número 578 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 2190 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional ao interesse público na função de contador.
Está em discussão o projeto de lei número 2190, que autoriza o Poder Executivo a contratar então pessoal por tempo determinado. Coloque em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei 2190, aprovado por unanimidade.
Mensagem número 579 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa projeto de lei número 2191 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei 2191, que prevê, então, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado na função de 2 operadores de MAC. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto de lei 2191, aprovado por unanimidade.
Mensagem número 581 de 2022 ao projeto de lei número 2192 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação temporária de 2 profissionais médicos para a Secretaria Municipal de Saúde.
Está em discussão o projeto de lei 2192, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal determinado para a função de 2 profissionais médicos. Coloque em votação o projeto de lei 2192. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei 2192, aprovado por unanimidade.
Após análise dos dispositivos legais contidos do texto do projeto de lei número 163 de 2021, de iniciativa do Poder Legislativo, que altera parcialmente o início 4º do artigo 2º da Lei Municipal número 1167 de 2010, que estabelece normas para a realização de serviços a particulares com equipamentos e máquinas do município. Apresento veto total ao referido projeto nos termos artigo 60 do 9º da Lei Orgânica Municipal pelos motivos a seguir aduzidos.
Está em discussão, então, o veto ao projeto de lei número 163 de 2021. 2021, de iniciativa do Poder Legislativo. Coloca em votação. Os que concordarem, então, com o veto permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. O veto ao projeto de lei número 163, então, aprovado por unanimidade.
Moção de apoio à tramitação e aprovação do projeto de lei 3.723/2019, que altera a lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, bem como sobre o Sistema Nacional de Armas, SINAR, define crimes.
Está em discussão, então, a moção de apoio e aprovação ao projeto de lei 3.723 de 2019. Coloca em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Moção aprovada por unanimidade.
São estas as matérias a serem votadas, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Adriano, vereador Sirineu. Não há inscritos a explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 25 de abril de 2022, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.